Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E muito bom dia, Roberto Nonato! Começando aqui esse Conexão Campinas-São Paulo.
Olá, Paradella. Bom dia para você. Bom dia para os ouvintes da CBN Campinas.
Roberto Nonato, hoje um dia que a gente pode falar que é emblemático, né? Porque está completando 6 meses do primeiro caso confirmado de Covid-19 aqui no Brasil e foi na capital paulista.
É, e aí nós vamos lá para 26 de fevereiro, né, de 2020. Você está me ouvindo bem, Paradella? Está oscilando?
Está oscilando bastante, viu, Nonato? Não queria falar nada, não, mas realmente está meio difícil. Meio que está pipocando o que você está falando. Apesar
Eu vou tentar reconectar, então.
Vamos lá.
Para a gente abordar esse tema, né?
É um tema muito importante. Eu sigo aqui, então, introduzindo essa informação, porque olha que interessante, né? Foi um homem de 61 anos, residente da capital paulista, né? Ele tinha feito uma viagem para a Itália e... Naquele momento, a Itália era o país que mais assustava o mundo com os contágios, com os exemplos, com as imagens que a gente via daquela região, né, de Bergamo e também outras partes ali do norte da Itália, onde a situação era dramática. Pandemia que chegou ao país e evoluiu, infelizmente. E os números são assustadores. Se a gente pegar aqui, o que a gente tem aqui, 6 meses, nós temos aí a marca de mais de 3 milhões e 600 mil casos, e infelizmente a Covid-19, que já matou 116 mil pessoas. Temos novamente o contato com o Roberto Nonato?
É, eu só não sei se está no jeito, tá?
Deu uma melhorada, pelo menos nesse comecinho aqui.
É, então, e com esse primeiro caso, né, hoje 3 milhões e meio, né, aqui no Brasil, com mais de 115 mil mortes. Então, assim, em apenas 6 meses, uma destruição absurda. É, realmente não está bom, né, Paradella?
Não, realmente não está.
Vou
pedir para o Valmir aqui entrar em contato com você pelo telefone. A gente traz aqui esses detalhes na Conexão Campinas-São Paulo, porque é um dia importante, né? Já são 6 meses deste drama aqui no país, início com esse homem de 61 anos. Interessante, à época ele procurou um serviço de saúde com sistemas respiratórios. A confirmação ocorreu no dia 26 de fevereiro, após ele ser submetido a 2 exames que deram positivo para a infecção. Naquela ocasião, outras 30 pessoas da família do paciente foram colocadas em observação. E até... tivemos familiares aqui da região de Campinas, que estiveram em contato no final de semana, porque ele tinha feito aniversário, né, este homem de 61 anos, fez um encontro com a família, e também um pessoal aqui de Campinas precisou ficar em observação. Como eu disse, desde então, os números só cresceram no estado de São Paulo e no Brasil. Agora sim, esse contato retomado, mas via telefone. Vamos lá, Roberto Nonato.
Pois é, vamos com o velho telefone, né? O Paradella, o que a gente tem hoje são 3 milhões e meio de casos, né? Com mais de 115 mil mortos. E nesses 6 meses, eu não sei se você vai concordar comigo e o ouvinte da CBN também, mas eu acho que o que nós mais aprendemos foi dar valor à ciência e a esses profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Né, porque num primeiro momento nós ficamos meio que sem entendermos o que era exatamente essa pandemia, o que ela representava, e hoje ainda esses especialistas e essas pessoas voltadas para o trabalho com ciência ainda estão tentando entender esse processo todo. Eu me lembro que logo que surgiu a primeira informação, eu estava trabalhando também quando surgiram os primeiros casos na China e se dizia que era uma espécie de pneumonia. E aí depois nós tivemos outras informações de que seria uma gripe muito forte, até com a famosa frase do presidente Bolsonaro, isso é uma gripezinha. E aos poucos foi se descobrindo que não era uma gripezinha, muito menos uma pneumonia e etc. Mas que era uma nova forma de pandemia, um novo vírus. E a ciência... ciência é que nos ajuda a entender muito do que é, essa contaminação. Então, acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem é a valorização da ciência e também dos profissionais da linha de frente da saúde. O que mostra, o Paradela e ouvinte, que a gente não pode ficar apenas à mercê de outros países ou a reboque daquilo que é produzido em outros países. Nós temos que investir mais na nossa ciência para que, quando ocorrer algo desse gênero, a gente está muito bem preparado para enfrentar.
Isso é verdade, né? A gente tem aqui que valorizar e muito todos esses profissionais de saúde que enfrentaram um novo vírus. E você lembrou muito bem, né? Quando a gente falava no comecinho, quando estava acontecendo ainda o surgimento em outros países, a gente conversava com as autoridades de saúde. O próprio secretário aqui de saúde de Campinas, Carmen de Souza, citava o desconhecimento sobre esse vírus e citava, ó, é parecido com uma gripe, mas a gente tem que lembrar que mesmo a gripe é séria, é perigosa, mas ao que parece é um vírus muito mais letal, muito mais diferente. E o principal dele é a sua transmissibilidade, né? Ele era muito mais forte e é muito mais fácil de ser transmitido do que outros vírus, além do que o seu ineditismo. E por isso mesmo a gente passou por tudo que passou por esse período, uma quarentena, fechamento de atividades, impacto no comércio, impacto na vida das pessoas. Foi uma situação que a gente não viveu, né, Nonato? A gente só pode lembrar lá de 1918, buscando arquivos sobre a gripe espanhola, mas uma situação também bem diferente.
Sem dúvida. E, infelizmente, os números ainda são muito altos, né? A gente não tem ainda a vacina para isso, que é outro ponto que eu volto a chamar a atenção para a questão da ciência, né? A gente tem cientistas debruçados na tentativa de conseguir uma vacina, um antídoto contra essa doença, e deverão conseguir ir em tempo recorde, porque normalmente o período para você trazer algum tipo de vacina contra determinadas doenças, determinados vírus, é muito maior do que esse. Mas como você bem escreveu, pelo ineditismo da coisa, por tudo aquilo que apresentou até agora essa pandemia de coronavírus, a gente tem todo um trabalho de maneira mais rápida. Tivemos mesmo esse impacto econômico e social, né? E quando a gente lembra de 6 meses de Covid-19 aqui no Brasil, é algo muito perceptível, muita gente em casa no home office, outros que infelizmente acabaram perdendo também os seus trabalhos por causa da pandemia e infelizmente vão ter que tentar recuperar agora, outros que perderam também os seus negócios, né? Muita gente que empregava pessoas através do seu pequeno negócio, da sua pequena empresa, acabou sucumbindo a essa pandemia de Covid-19. Em alguns locais, eu vi uma análise, inclusive, de um analista dizendo o seguinte, que no caso específico do Brasil, a pandemia, de algum modo, ela trouxe uma acentuação das desigualdades econômicas e sociais, porque ele dizia que a letalidade entre os jovens internados no Nordeste, por exemplo, é o dobro daquilo que é verificado no Sudeste. E aí, claro, você não pode acreditar isso apenas à pandemia em si. Mas aí você já tem um cenário que talvez já não fosse bom em determinadas regiões e a pandemia só escancarou, só ajudou a deixar isso mais claro. Um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, o Paradela e ouvintes da CBN Campinas, nesses 6 meses que a gente lembra do primeiro caso de Covid no Brasil, foi a questão das fake news, né? Nós que trabalhamos com jornalismo, a gente observou um desserviço danado no que diz respeito à proliferação das fake news. E volta e meia a gente tendo que dizer, não, isso não é fato, isso é fake. Então, assim, acho que os veículos de comunicação conseguiram cumprir bem o seu papel de tentar esclarecer, de tentar desvendar aquilo que circula boa parte em redes sociais, e notadamente o WhatsApp talvez seja o fio condutor maior dessa história das fake news, mas eu acho que a imprensa conseguiu dar uma boa resposta. Hoje em dia só não está bem informado a respeito da pandemia quem não quiser, quem não se interessar, ou por um motivo ou outro, ou por aqueles que também têm uma ideologia mais voltada a negar a pandemia, a negar a existência do vírus, é que não quer estar bem informado. Mas os demais, eu acho que a imprensa tem cumprido um bom papel. Cabe também ao cidadão comum, ao cidadão que faz parte da sociedade, tentar não proliferar esse tipo de praga que é a fake news, que só presta desserviço no momento de pandemia como esse.
E, Nonato, eu queria até fazer um questionamento para você. A gente aprendeu em 6 meses a tratar a imprensa, a tratar também essa situação da pandemia, evitar que a população busque certos serviços? Porque eu te faço essa pergunta, porque hoje, aqui em Campinas, foi retomado o atendimento no Poupa Tempo. Então foi de maneira gradual, o governo do estado foi liberando na capital, em outras áreas. Por exemplo, na semana passada aconteceu em Santos. E aquele cenário de Santos se repetiu aqui em Campinas. Já sabendo que isso poderia acontecer, a situação não foi evitada. Ah, tem que agendar, mas o agendamento foi falho, faltou muita informação por parte do governo do estado, que a gente viu aqui, viu, até para te descrever, Nonato, uma fila de gente, um mar de gente. São 5 voltas na unidade aqui do Poupa Tempo, que fica no Campina Shopping. E foi triste hoje pela manhã que a repórter Valéria Heinck foi buscar trazer essa informação, até para que quem está acompanhando o CBN Campinas não vá lá no Poupa Tempo hoje, por causa dessa situação. Começou a ser cerceada para trazer esse tipo de informação, porque não pode falar lá no shopping. Mas, e não foi por causa da assessoria do Poupa Tempo, não. Foi da assessoria do próprio Campina Shopping. A gente estava querendo prestar um serviço e sofreu com esse cerceamento.
Esse é um problema também que a gente enfrenta há muito tempo, né? Outro caso que ilustra bem isso, até a questão das filas, foi o auxílio emergencial, no qual a gente teve nos primeiros momentos filas absurdas, e a gente pregando para que não tivesse aglomeração, para que não tivesse distanciamento, mas foi impossível. Agora, o Paradela e ouvintes da CBN Campinas, isso para a gente não é novidade. Se a gente pegar, por exemplo, muito longe, pega o futebol, de novo, acho que o futebol serve muito de analogia para a gente nos mais diversos campos da nossa sociedade. Pega uma final entre Guarani e Ponte Preta, com venda de ingresso, para você ver se a gente consegue vender decentemente, para ver se a gente consegue atender decentemente o público. Pega uma final entre Palmeiras e Corinthians para ver se a gente consegue atender decentemente o público. Não consegue. Normalmente a gente tem essas filas enormes, absurdas. Aí você vê o trabalho de pessoas também que se aproveitam e tentam vender lugares nessas filas. E acho que essa questão do Poupa Tempo e também do auxílio emergencial só mostra que a gente não sabe prestar um bom serviço para as pessoas no que diz respeito a essa área. Então é uma ilustração muito clara daquilo que a gente já tem acompanhado, mesmo fora da pandemia. Aqui em São Paulo também tivemos filas recentemente aí para retirada de RG, e todo dia tinha uma fila enorme lá também. Então, assim, eu acho que mesmo com a pandemia, a gente não aprendeu a atender bem esse público. Mas é algo que está meio enraizado na nossa cultura, está enraizado na nossa sociedade. A gente não consegue prestar esse bom serviço, mesmo com o auxílio das tecnologias. Eu, por exemplo, estou para renovar a minha carteira, que venceu em meio à pandemia, carteira de CNH, de motorista, e aí eu consegui agendar agora um exame médico pela internet, vou fazer o exame médico e vou tentar tirar pela internet, porque no Poupa Tempo eu prefiro não me atrever aí nesse momento, porque por enquanto as filas são enormes e, como você disse, a gente fica meio que numa confusão, né, sem entender direito para onde ir. Mas consegui me agendar pela internet, devo conseguir tirar a carteira pela internet, o que facilita também. Mas em relação à prestação de serviço in loco, fisicamente, esse é um problema que nós temos pré-pandemia, viu?
É mais ou menos, a gente pode fazer uma analogia, né? A gente vai sofrendo e o anormal vai se tornando o nosso normal. Só que com a pandemia, a gente, opa, peraí, isso não pode acontecer. Mas é a mesma coisa que a gente cita bastante, né? A superlotação de ônibus. Aquilo é o anormal. Só que a população não pode ter aquela superlotação que é do dia a dia, da precariedade, dos problemas enfrentados para se pegar um ônibus que demora, que o ônibus quebra e está superlotado. Mas esse é o dia a dia, é o anormal dentro da normalidade do nosso cotidiano. A gente perde mais ou menos, né, essa vontade de se expressar e até de se revoltar. Mas quando veio a pandemia, isso voltou à tona, né?
Então, isso, infelizmente, é um problema. Você tem toda a razão. Eu acho que a gente acaba normalizando as barbaridades. E aí são barbaridades faladas por políticos, são barbaridades no que diz respeito aos assassinatos que ocorrem muito aqui no Brasil, ao mau tratamento que é dado para algumas pessoas em determinadas ocasiões. Na própria pandemia, eu acho que dá para a gente comparar. Você citou a Itália aí na sua abertura, enquanto eu estava tentando me conectar, e você dizia que a Itália chamou a atenção do mundo naquele momento. Eu me lembro que quando passavam imagens de algumas cidades italianas e do atendimento que era dado às pessoas por lá, aqui no Brasil era muito chocante, né? A reação, as pessoas reagiam indignadas, impressionadas, assustadas, e mil mortes, então, meu Deus do céu. Só que aqui a gente está nesse patamar de mil mortes há muito tempo e você percebe que o impacto já não é o mesmo. E aí cai nessa história que você disse, vai ao encontro do que você disse, ou seja, abraça o que você disse, que é a normalização de uma situação que deveria nos indignar e não nos deixar acostumados com isso. Então a gente tem essa tendência de relativizar e normalizar as tragédias. Isso se aplica à violência urbana, isso se aplica à nossa educação, que é ruim de um modo geral, e a gente não tem uma revolução educacional no país. Isso se aplica agora à questão da pandemia. Enquanto estava na Itália, nós estávamos assustados e indignados, achando um absurdo que mais de mil mortes ocorressem por dia, todo mundo com receio, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Quando chegou a nossa vez, a gente foi para a rua em plena pandemia, com mais de mil mortos. A gente também não está se importando muito, mesmo com mais de mil mortos. A qualquer momento você tem uma aglomeração em praia, uma aglomeração em bares, e aí a gente acaba normalizando o que não é normal. O fato é, estamos completando 6 meses do primeiro caso de Covid aqui no Brasil, e é, sem dúvida nenhuma, um momento que já entrou para a história, né? Daqui a algum tempo a gente vai estar comentando esse cenário todo que estamos observando agora, não só no Brasil e no mundo, e as gerações futuras vão ter que estudar o porquê que isso aconteceu, como a gente acabou lidando com isso tudo. E em relação a essa geração que está vivendo, né, nós que estamos aqui acompanhando esse cenário todo, eu tenho muitas dúvidas se as pessoas vão sair melhores, piores ou iguais ao que estava antes da pandemia. Tem muita gente que diz que as pessoas vão sair mais com empatia ao próximo, vão sair mais companheiras, mais solidárias. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, viu, o Paradela? Eu acho que talvez uma boa parte saia efetivamente melhor. Mas o que a gente observa no dia a dia é que tem muita gente que vai permanecer do mesmo jeito que estava antes da pandemia ou até pior.
E Roberto Nonato, só para a gente quebrar um pouquinho esse gelo aqui, 2020, olha, é aquele ano para jogar a retrospectiva lá longe, porque até o Messi está saindo do Barcelona.
É, meu caro. Até o Messi resolveu dizer adeus Barcelona, né? E vai agora, talvez, para algum clube da Inglaterra. O que eu apurei também e estava acompanhando com o pessoal do esporte é que ele segue Chelsea e Manchester City, além do Barcelona nas redes sociais. Pode ser um indicativo de para onde vá. Guardiola está lá no Manchester City, então quem sabe o Messi não vai jogar no Manchester City nas próximas temporadas. Já tem jornal até falando que o City prepara um pacote com alguns anos para o Messi, coisa de 2-3 anos no Manchester City, e depois um contrato nos Estados Unidos com o time do Manchester City lá nos Estados Unidos, e ele fechando a carreira por lá. Mas claro, tudo isso são especulações nesse momento. Estou contigo, o ano de 2020 está sendo fácil para ninguém, está rasgando tudo quanto é retrospectiva, e até o dia 31 de dezembro acho que a gente tem muitas emoções por aí. Agora, de qualquer modo, muito se esperava que o Messi encerrasse a carreira no Barcelona, né, o Paradela, por tudo aquilo que ele já fez com o time, até pela... Ele tem uma espécie de interação com o Barcelona, porque ele está lá desde que era uma criança, e já chega numa idade de conquistar os melhores títulos do mundo, dentro desse Barcelona. O Barcelona também conquistou muita coisa junto com o Messi. Então eles meio que se juntam e fundem, né, no mesmo cenário. Mas entendo que o clube é maior, claro, que o Messi. Acho que nenhum jogador é maior que o clube. E se ele decidiu ir embora, melhor que vá mesmo. Não tem que ir para briga na justiça, não. Por tudo que ele fez pelo Barcelona, por tudo que o Barcelona fez por ele, o ideal seria ter uma saída amistosa desse cenário todo. Vamos ver como é que isso se encaminha, mas acho que vem novela por aí, viu?
Ah, vem. Acredito que vem assim, mas acho que a camisa 10 aqui do Guarani tá livre. Não, tem o Lucas Crispim, não sei se dá certo ou não.
É, né? Lá no Palmeiras tem que disputar a posição, meu cara. É, assim não, vai chegar e vai ganhando a 10 de graça, não.
Gabriel
posição
tentar ser o titular. A 10 tá com quem no Palmeiras?
Eu acho que tá com o Luiz Adriano, que não é um 10, exatamente.
É.
Né? Joga de centroavante.
Ah, eu lembro,
com o Luiz Adriano. A função de 10 seria do Lucas Lima. Parada dura pro Messi.
Oi, existe que ia falar, ele vai ter que brigar lá com o Scarpa, com o Lucas Lima. Vai ser difícil pro Messi.
Rafael Veiga, é, Messi não, meu cara. Não é chegar aí tomando conta, não. A gente tá aqui brincando, obviamente, com as nossas equipes, Guarani e Palmeiras. Mas onde quer que o Messi vá, ele vai chegar para ser titular, ele vai chegar para conduzir o time. Acho que não tem muito jeito, não tem muita discussão quanto a isso. É como o Cristiano Ronaldo. Aliás, eu acho que eu torço para que ele vá para o Manchester City. Mas não ficaria triste se ele fosse, por exemplo, para a Juventus. Já imaginou Messi e Cristiano Ronaldo juntos? Como não seria?
Ia ser muito legal. Ia ser... Olha, aqui, acho que o mundo está pedindo isso, para ter essa dupla. Mas acho muito difícil acontecer. Mas que seria um agrado para o mundo todo, ia ser bem bacana ver Cristiano Ronaldo e Messi juntos.
Seria maravilhoso, seria sensacional. E fala-se, e aí, claro, tudo no terreno da especulação, porque não tem nada certo, o PSG seria outra opção. E aí você teria Messi, Mbappé e Neymar. Eu prefiro que a gente tenha De Bruyne, Messi, Agüero, Gabriel Jesus e Sterling sob o comando do Guardiola. Aí Manchester ficará mais azul ainda.
É. Coração fala mais forte, né?
É, sempre.
Então tá bom, Nonato, até amanhã.
Obrigado, Paradelo, obrigado aos ouvintes da CBN Campinas e até amanhã.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.